Bem-vindo de novo, então. Todos nós.
Quem foi, quem não foi, quem ficou.
Bom, para o Hashem a viagem foi boa. Não deu para dormir muito, mas deu para descansar. O que importa?
Eu nem descansei, eu falei que eu ia chegar. Ia precisar uma semana de férias. Para
eu não posso pedir mais uma no trabalho. Eles me dão, não. Muito bem. A verdade é que sair de Israel é algo difícil, uma delícia lá, um ambiente bom, um país avançadésimo, tem de lá com tupinzinho aqui. Mas, de qualquer forma, uma alegria poder estar aqui de novo, segunda noite. Você já dá uma bela força para ficar por aqui. Eu trouxe, como costume das pessoas que viajam, traz uma lembrancinha. Mas, como o próprio nome diz, as pessoas trazem uma lembrança, não um presente, uma lembrança. Que ela, justamente a própria palavra até diz, que ela indica que, mesmo estando longe, você lembrou daquela pessoa. Mas essa lembrancinha, acho que lembra mais algo, ela simboliza algo a mais, duas coisas a mais, duas lembranças especiais de lá. Primeira coisa, há três sabatotas atrás, à tarde, depois que eu rezei Minchá, eu fui participar da Saudade Felicis, terceira refeição do Shabbat, com o Rebbe que tem Petafikla, Rebbe de Mishkol, e terminando a reza da noite de Moshe Shabbat, fui conversar com ele e aproveitei também para pedir uma brachá a todos vocês. E segunda coisa, no Kotel, obviamente, também não deixei de pensar em vocês e aqueles que escreveram para mim por e-mail pedindo coisas específicas, foram todas também pedidas no Kotel e lá deixado o bilhete. Bom, acho que tem que fazer pelo menos uma pequena recapitulação para poder continuar. Vamos tentar ser breve na recapitulação, que já vimos várias vezes, mas nós começamos então do Moshe Rabbeinu, quando ele recebeu a Torá no Monte Sinai. Nós vimos que ele recebeu em duas parcelas, duas partes, a Torá escrita e a Torá oral, onde a Torá oral explica e traz muito mais detalhes sobre aquela Torá escrita que é mais concisa. Assim foi passando, nós vimos lá a linhagem toda, foi passando de pai para filho, a Torá era só passada oralmente, até que chegou um dado momento que o Rabi Uranassi viu que não dá para continuar do jeito que está apenas oralmente. Vimos bastante sobre a história da época, como os romanos estavam pressionando o povo, batendo no povo, matando o povo, e etc, etc. E chegou um dado momento que era extremamente necessário, após a destruição do segundo templo, que se escrevesse isso em um livro. E aí nós vimos toda aquela época dos Tanaim, foi antes do Rabi Uda Nassi, ele foi o último, ele que redigiu tudo que foi discutido. Naquela época nós vimos vários pontos onde no início havia uma lei única que saía do Tribunal Central de Jerusalém. Com o passar do tempo vieram os romanos e dividiram em vários tribunais, não deixaram mais ser um tribunal centralizado, então começou a ter algumas opiniões de vários tribunais. Isso principalmente quando fundaram-se as duas yeshivot, em Cidade Shamai, em Cidade Hilel. Agora tinha, de fato, duas opiniões, mas era Beit Shammai e Beit Hillel fechado, um bloco só. Com o passar do tempo, começou a ficar difícil de juntar mesmo esses alunos, e aí começaram a surgir nomes mesmo, de rabinos aqui e ali, cada um interpretando de uma determinada forma. Depois que o Rabi Uda Nassi redigiu a Mishnah, começou uma nova era, a era da Gemará, onde os sábios dessa era são chamados Amoraim, que é, a tradução é explicadores, aqueles que explicam a aula. E eles começaram a debater a Mishnah, como nós vimos até que tivemos uma aula inteira sobre isso, como a Mishnah é extremamente concisa e como uma linha da Mishnah você pode dilacerar em 9 páginas de Gemará. Depois dos Amoraim vieram, uma época curta, 150, 200 anos, dos Savoraim, são aqueles que colocaram e implementaram as partes lógicas da discussão dentro do Talmud, e em alguns pontos até colocaram a lei como deve ser feita. Depois dos Savoraim veio a época dos Geonim, que começou mais ou menos no ano 500, Goi, e terminou mais ou menos no ano 1000. Os Geonim, nós vimos que basicamente viviam na Babilônia. Eles tinham Yeshivot na Babilônia, foi a época auge da Torá na Babilônia. Quando começou a chegar no finzinho disso, começou o início dos Rishonim, que é a época que nós falamos. Onde os Rishonim basicamente começaram na região da Espanha. Por quê? Nós vimos que a própria Espanha queria judeus, eles viram que eles vão poder desenvolver o país melhor, pediram pessoas para virem dos países árabes para lá, e assim eles começaram a vir para aqueles lados, devagarzinho povoar e desenvolver a Espanha. Fora isso, outros países vizinhos, como Itália, Alemanha, França, tentaram de outras formas puxar pessoas para lá, raptando rabinos, e as comunidades queriam tê-los como rabinos lá, acabavam, obviamente, pagando a soma que eles pediam, e, em seguida, um monte de pessoas que eram alunos dele ou conhecidos acabavam migrando também para aqueles países como a França e a Alemanha. E aí vimos também um pouco sobre alguns Rishonim, como Urashi, vimos bastante sobre ele, como foi feito todo o comentário dele sobre a Torá, a profundidade do comentário dele, um pouco sobre o Rambam, comentamos sobre Uris, comentamos um pouco sobre o Rabbi Yaakov Balaturin, não muito, mas ainda vamos ver se Deus quiser mais para frente, um pouco sobre ele, o Rambam, o Nachmanides, são todos dessa época dos Rishonim. E nós vimos o que estava acontecendo naquela época, que começou no ano de mil e tanto, nas cruzadas, que era a época de Rashi. Nós vimos que os cristãos começaram com uma ideia que eles vão para os países árabes, na verdade, mais especificamente para Israel, e libertar o país, e principalmente a cidade de Jerusalém, das mãos dos árabes. Nesse caminho que eles pretendiam fazer, começaram a pensar, bom, se nós já vamos caminhar para lá, vamos também dar uma limpada por aqui, porque tem outras pessoas infiéis, e acabaram tendo tragédias muito, muito grandes pela Europa, principalmente na Alemanha, onde nós vimos que mataram 10 mil judeus, que representavam entre 30% e 50% da população judaica do país, da Europa, na verdade. E as três cidades de Mainz, Steyr e Worms. As três cidades foram dizimadas até o final. Aliás, foi nessa época que nós nos encontramos agora em Espiratão.
Não, começou
depois do Shabbat. Sim, Shabbat é o próximo, a próxima vez que abençoar o mês. É o Shabbat que os Ashkenazim até, entre aspas, comemoram, pelo contrário. O Shabbat de luto. Muito bem lembrado. Nesse momento começa uma nova onda de tragédias pela Europa. Acusações falsas que continuam até os dias de hoje, embora hoje não acarrete tragédias tão grandes, mas a acusação continua até hoje. A partir do ano 1100, 1100 e pouquinho, começaram a ter expulsões na Europa dos judeus. Mencionar algumas delas, em 1290 na Inglaterra, na França em 1306 e 1394, na Hungria em 1349 e 1360, na Alemanha em 1348 e 1498, que é praticamente junto com a Inquisição, da Áustria em 1421, da Lituânia em 1445 e 1495 também na Inquisição, da Espanha em 1492 e de Portugal em 1497. Isso é só algumas das expulsões, talvez as maiores, que foi o país inteiro. E estima-se que a cada 21 anos, alguma comunidade era expulsa. Então você pode imaginar a situação dos judeus na Europa. O que acontecia também muito, depois que os judeus eram mandados embora, eles percebiam, coisa que a Espanha não percebeu, e o dinheiro foi embora junto. Então eles mandaram eles voltar, e assim depois de alguns tempos eles mandavam de novo embora, e depois mandavam voltar e mandavam embora, e assim ficavam brincando de vai e volta. Em outras palavras, querendo dizer, não dá para viver com eles, mas sem eles também fica pior. Cada semana, para se vocês seguirem meu caminho e estudarem a Torá, tá? Lá também tem. Aí mais uma vez, agora a gente está em Vaikra, no final de Vaikra. A última paraxá de Vaikra. Se vocês seguirem e trilharem meu caminho, então vai ter chuva na hora certa, vai ter bênção, vai ter paz. Mas se não. É uma responsabilidade muito grande. A verdade é que tem muita coisa para falar sobre isso. Talvez dá para fazer uma aula só sobre isso. Você encontra, por exemplo, a história, como você está falando, sempre se repete. Tem uma história que a Torá conta sobre o Isaac. Ela conta que ele cavou um poço e aí vieram os escravos do Abimelech que começaram a falar que o poço é deles e começaram a brigar. Aí deram o nome para o poço de fulano. Depois ele cavou mais um poço e começaram a brigar de novo pelo poço. Uma história assim que a Torá conta, uma entrada por menores. Depois o Abimelech manda o Isaac embora, ele vai para cá e mora aqui, mora ali. Toda uma história que você olha para ela e não tem o que a Torá quer dizer com esse poço, não sei lá. E o Netziv de Volozhin, um dos comentaristas da Torá, traz lá que é. Se você acompanhar a história toda, você vê exatamente o que acontece com o povo de Israel em todas as épocas. Por exemplo, a primeira que mandou embora é uma expulsão. Mas lá você vê exatamente por que ele está sendo expulso. E como que ele tem medo ou não tem medo, se ele deixa longe, se não vai longe, fica perto, onde vai. Todos esses detalhes estão lá na história. Então é algo bem antigo e algo que está indicado dentro da Torá, que vai acontecer dessa forma. Uma das coisas também que acaba levando, na maioria das vezes, a acontecer essas tragédias, é quando o nosso povo começa a se assimilar, começa a querer ficar igual aos outros. O nosso povo é diferente, ponto. Nós sabemos disso e eles sabem disso. No momento que nós começamos a querer nos assemelhar a eles, eles falam, não, vocês não são iguais. Então eu vou te mostrar que você é diferente. Vou te dar um exemplo. Tem um monte de pessoas que participaram na Alemanha, participaram da Primeira Guerra, lutaram, faziam parte do governo, eram ministros lá de cima, e eles foram mortos em campos de concentração. Ah, mas peraí, eu sou do governo, sou teu irmão, participei, te ajudei. Não interessa, você é judeu, por mais que você não quer ser, você é judeu. Então, na história acontece muito que os outros povos, e especificamente a Amalek, vem lembrar que nós somos judeus.
Então,
isso é um resumo, dá para falar bastante coisa e analisar, mas você tem razão, que é uma coisa que volta e tem diretamente uma ligação com os outros.
Se a gente pensar no termo atual, então, vamos ver, meninas, que são a Messias. Se a gente for ver a época que nós estamos vivendo e comparando historicamente, a gente está muito longe. Muito longe.
Muito longe do quê?
A taxa da assimilação atual é a
altíssima. Mas longe do quê, você está?
É. Os desenvolvimentos que a gente ouve, está chegando. Você está me entendendo o que eu estou falando?
Não, tem que falar. Tem uma história, pelo menos agora é desse cabe, mas...
Vem junto com um monte de tragédia, né? Com um monte de tragédia.
Principalmente. Tem um relógio, tem uma história de alguém que deu um relógio, se não me engano era um relógio do Barcento, não lembro agora exatamente, que deu para o José de Lublin, um rabino na Europa. 150, 150 anos atrás, deu para ele um relógio. E ele ficou todo feliz com o relógio. Ele dizia que esse relógio você não vê que o tempo está passando para trás, sim, ele vê que está cada vez mais próximo de magia. Então, quanto mais para dentro dessas tragédias, dessa assimilação, né, a gente está mais perto mesmo. O segundo templo foi construído numa época muito similar à nossa. Havia casamento de mísseis. Havia. Não é que. Pelo contrário, não, é verdade. Você sabe que tem uma parábola, o Midrash conta uma parábola a um pai que pegou o filho e começaram a viajar. E o filho perguntou, mas nós estamos vindo da cidade e tal. Meu filho não aguenta mais, mas se arrastar e tal, quando nós vamos chegar de uma vez por todas? Então o pai falou, olha. Calma, vamos mais em frente. Não, mas pai, me dá um sinal para eu saber quando nós estamos chegando, porque eu não aguento mais. O que o pai falou? Qual o sinal que a cidade está chegando? Você vê o cemitério, você sabe que está chegando a cidade. Então, diz o Midrash, a mesma coisa é conosco. Se você vê que a época está cada vez piorando mais, você sabe que está chegando no objetivo. Perto do objetivo, o momento mais escuro da noite é logo antes da manhã amanhecer.
Está ligado de novo, né? Legal, interessante, falando em cemitério, eu estive agora na Polônia, tem um cemitério lá, em que parece, eu não sabia, né, que todas as pessoas têm que estar enterradas com o pé virado para a porta do cemitério. E nesse cemitério, muito pelo contrário, todos estão ao contrário, porque eles enterravam os mortos à noite, para não fazer, para não fazer uma atenção, né? Porque era uma época horrorosa. E disse que à noite eles se confundiram e o primeiro que foi enterrado lá foi enterrado com os pés ao contrário. E depois, então, para não deixar esse aí, o único sozinho, então fizeram todos para lá. Não, interessante isso. Não vão voltar, né? Eles já não voltam, então.
Lógico que volta. Não é porque tá com o pé pra cá ou pra lá, né? Não se preocupe.
Eu não sei se fica virado com os pés. Mas eu falar, não é porque meu avô não tá. Pela localização, ele tá muito lá com. Tudo lá no cemitério, com a pessoa de homem. Não está com os pés voltados para a porta, deve ser que aí é só lá, então.
Na porta geralmente devia ser.
Eu falecido em casa.
Você que já põe a porta mais fechada.
É, isso que eu pensei também. Já vi que já não caiu na casa da minha festa. Então,
não, atrapalhou. Podemos decidir no futuro. A gente vai ver um monte de coisa dessa no decorrer, depois podemos falar sobre esse tema, se Deus quiser.
Perfeição é um pecado, não é?
Superstições em vão, sim. Coisas que não tem lógica, que não tem nada a ver com nada. O gato preto passou, o espelho caiu. É uma coisa que são escritas nos livros.
Na verdade, é um medo, é uma. Eu estava lendo ontem, no Aurélio. Superstição. Um sentimento de medo em relação a fazer ou não fazer alguma coisa sem lógica nenhuma. Nunca tem lógica.
Se não tem lógica, não pode. Quer dizer, a pessoa tem medo de fazer uma coisa, não vai fazer uma coisa. Estou falando dessas coisas que a pessoa se desespera porque aconteceu. Sim, tudo bem. Isso é ligado, mas tem um motivo.
Esses como você, por exemplo, virar o sapato ao contrário, meu pai sempre me falou, vira, não pode levar o sapato dele. Não, mas esse é superstição. Não, isso é que o mundo, principalmente, eram pessoas mais assim, supersticiosas. Então, eu quase que quando uma pessoa, quando está de luto, anda de meia. Então ele falava
que
não anda de
mim. Mas tem o lado também, para não desrespeitar o pai.
Não,
não é tão supersticioso. Mas tem o lado do respeito.
Eu não ando de meia, não posso virar o sapato, o contrário, tem um monte de coisa. Mas ela respeita
o que eu tenho do meu pai. Tem livros inteiros só sobre isso. Não está dublando, né? Que tem um livro que chama assim. Ele traz as fontes do livro.
Eu não vou andar de meio, acho que estou usando ele.
É, vai.
Quer dizer, uma coisa também que dá. Eu tenho uma coisa que
a gente vai ver. Tem que pesquisar e ver. Isso é uma coisa que tem fundamento e é. Cada coisa tem que se olhar nos livros, não adianta adivinhar ou. Falou, disse.
Aí cada um tem uma opinião diferente.
Não depende, quanto a essas coisas não é.
Abrir
guarda as coisas em casa. Esse é um problema, uma coisa que não tem lógica. Passar embaixo de escada. Por um lado, é superstição. Por outro lado, pode levar um balde de tinta na cabeça. Então, tem o lado. Ó, então, eu também. Se eu tô na rua, tem uma escada ali atravessada da Eletropaulo, você não vai passar embaixo? O cara não tá fazendo nada que vai cair uma faísca na sua cabeça, você tá.
Se me instalar, eu acredito.
O espelho quebrou.
E a
gente
bater na madeira
também,
mas
é para enganar. Contra enganar. Isso não é pelo fato de ser assim.
Tá?
Só
para
enganar.
A
gente vai falar sobre enganar.
De lá tem que ter que bater as TV.
O que era? Alguns namoradinhos trabalham. E foi isso que morreu. Falou que 99% das pessoas que estão aqui morreram de enganar. Então, sendo fácil, uma coisa muito forte não é nada, mas, por outro lado, é. Tá bom. A Mara fala em um lugar que se a pessoa se preocupa demais, então acontece. Mas se a pessoa não está muito aí com isso. Por exemplo, os vietes, por exemplo, são do tipo que não está de nada essas coisas. Então, não é de nada. Você vive uma vida tranquila, sabe?
Esse tema vai longe, né?
O tema vai longe. vamos voltar então para a nossa Europa aqui. Essas discussões e todas essas coisas, tragédias que aconteceram na Europa, começaram aproximadamente no ano 1000. Por quê? De uma forma geral, todas as religiões, e especialmente os cristãos, têm um negócio que ano redondo é o ano de Apocalipse, é ano de sei lá o quê, que o Satanás vai fazer isso, vai fazer aquilo, então é todo um ano, falando de superstição, é exatamente. Quando terminou ali o milênio, na virada do milênio, já estava todo mundo olhando para esse lado, que vai acontecer, o bug do ano 1000. E começaram a lembrar de novo e perpetuar aquele negócio que os judeus mataram os Jesus. Embora, pelo Novo Testamento, foram romanos, mesmo assim, a ideia pegava fácil, porque ser judeu pega muito fácil. E começou devagarzinho a pegar muita popularidade isso e começou a levar a perseguições dos cristãos de novo, coisa que já estava um pouco abaixada a poeira, voltou de novo quando se aproximou o ano 1000. Mas tem algo além disso. Isso não é um motivo suficiente para eles começarem a perseguir. Aqui surge a teologia cristã. Eles disseram que Deus escolheu o povo dos judeus, deu para eles a Torá, e eles não se comportaram como deviam. E, portanto, Deus mandou alguém para chamar a atenção deles e colocar eles no caminho e dar uma ordem. E eles não aceitaram esse alguém. Se eles não aceitaram Jesus, que veio salvar eles e ajudar eles, Deus resolveu que chega, acabou. Nós tínhamos um prato até agora, vocês não cumpriram, mandei alguém, vocês nem aceitaram ele, a partir de agora vamos trocar. Nós vamos fazer um novo pacto, por isso o Novo Testamento, com os outros, com os cristãos. E acabou, os judeus já não são mais o povo escolhido, já não tem mais nada a ver com Deus, estão colocados para escanteio. Essa teologia é muito bonitinha, mas o passar dos anos vai provar. E até agora os persas, os romanos, os gregos, os babilônios, os assírios, quem você quiser, desapareceram. Os judeus vão desaparecer. Eles não são do povo escolhido. Quem vai de fato perpetuar agora, continuar por aí, são os cristãos. Os judeus vão sumir do mapa. Chega o ano 1000, mil anos é muito tempo. Há 1000 anos que, teoricamente, conforme eles estavam dizendo, Deus trocou de povo, e o pessoal está ainda por aí, à vontade. Isso começou a incomodar demais os cristãos. Aí começaram, tentando dar uma resposta. O povão estava exigindo uma resposta. Eles falaram para nós que trocou e cadê a prova da troca? Eles estão aí? Então começaram os cristãos a dizer que, na verdade, os judeus deveriam desaparecer, mas eles ficaram vivos porque ainda vai ter a volta de Jesus e eles vão estar por aí para testemunhar e etc. Por eles. Essa ideia pega, mas não pega. Não adianta querer enganar o povo que as pessoas não se convencem tão fácil. E eles estavam vendo o tempo todo que o judaísmo é uma concorrência direta ao cristianismo. Eles não estão desaparecendo. Podem inventar desculpa se quiser, você não vai convencer as pessoas. Portanto, não tem problema. Vamos demonstrar que eles de fato não prestam. E vamos deixar o povo dar um jeito nele. E assim você encontra em palavras de vários padres e patriarcas daquela época, falando como os judeus não têm valores pela vida, como eles são assassinos, eles servem o Satanás, eles são doentes, eles mataram Jesus, e aquele que mata o Deus não tem perdão, e nós não vamos perdoar eles? Ou você encontra também outro Gregório de Nice, diz que eles são os assassinos de Deus, assassinaram os profetas, eles odeiam Deus, eles são contra Deus, e daí vai. Bom, ideias dessas, você não precisa falar muito mais. O povo já entendeu o que você quis dizer. E assim os cristãos começaram em vários lugares, ou a difamar os judeus, no melhor dos casos, bater nos judeus, matar os judeus, e daí adiante. Um dos casos que surgiu dentre isso foram as cruzadas, que nós mencionamos antes. Cruzados começaram a matar os judeus baseados nisso também. Os padres da época falavam que eles são, vão matar eles. Bom, um cristão qualquer, quando ouve todas essas palavras dos padres dele, vai imaginar que os judeus são completamente emprestados. E eles não têm lugar na sociedade. De fato. Começaram a tirar os judeus da sociedade. A partir de então, os judeus não podiam se ocupar como ourives, com prata. Eles não podiam ter terrenos próprios. Eles não podiam trabalhar em escritórios. Eles não podiam ser médicos, não podiam ser advogados. Mais ainda, os judeus tinham que vestir alguma roupa diferente. De novo, volta aquilo que nós falamos. Você quer se igualar, ele não se separa.
Isso estava falando da Inquisição.
Isso, né? Toda aquela época, de uma forma geral, em vários países surgiu essa ideia. A Inquisição é o mais famoso. Vão vestir uma roupa especial, um símbolo especial.
Agora, sabe o que eu percebo também? Vamos ver, se você for comparar essa época com agora, com a época do local. Eu não sei a força que os judeus tinham nessa época na sociedade. Não lembro. Estudei para você quanto de força que eles tinham, se eles eram uma classe dominante, uma classe economicamente bem. Parece que eles não tinham defesa. Não tinha como. Se estão falando que os judeus é assim, você não vê nenhuma voz. Na Rússia. Mas sempre, mesmo que os judeus tivessem uma força na sociedade,
não era suficiente.
A força não era suficiente.
Então, hoje em dia também é uma força, vamos dizer que hoje em dia é uma força maior. Só que agora que o mundo também tem uma força muito maior. Então, de novo, é como se fosse falando baixinho.
Os jogadores têm uma realidade geopolítica que se sobrepõe à luta que a gente está falando, né? Por isso, nos Estados Unidos, que até o mundo é muito difícil.
Mas pode mudar a qualquer momento, né? Então, mas é garantido o dia de amanhã? Tudo bem, é verdade, mas você pode garantir o dia de amanhã? Você tem um pouco mais de voz,
não?
Mas a gente vai ver daqui a pouco. Não lembra do Yosef. Está falando dessa época, falou, não lembra direito. Já vamos ver daqui a pouco. 20% da entrada da coroa britânica em 1200 e pouco era dos judeus. Quantos judeus viviam na Inglaterra? 5 mil.
Então,
eram fortes? Eram fortes. Por isso, tipo da Inglaterra. A Espanha disse não. Outros países. Foi e voltou.
Então, de repente, a gente não consegue entender. De todo que poderiam, por que eles se deixaram ser expulsos de tudo quanto é lugar que eles estavam, e ser subidos de tudo quanto é lugar
que eles estavam? Mas o que eles iam falar?
Não foi você.
Acabamos de falar agora. Alemães que estavam no topo da Alemanha. Não tiveram voz aqui. Para eles mesmos. Não conseguiram se defender. Ministro de não sei o que lá. Não conseguiram se defender. General da Primeira Guerra. Não conseguiram se defender.
Comparativamente, nos tempos atuais, eu acho que melhorou muito.
Pode ser que melhorou. Mas, pode ser que hoje parecem melhor, mas amanhã a gente não sabe como.
Mesmo que a simulação com tudo, primeiro a gente tem que falar. É uma grande coisa.
É uma grande coisa.
Todos os dias. Né? Você tem um exército, você tem um país de Deus. Você tem um país terrorista, né? Então eu tenho a impressão que se você for comparar historicamente, nós andamos muito.
Então, ano passado, a guerra do Líbano foi um fiasco. Agora, o exército tão poderoso que aqui não ia fazer nada.
E agora,
como está? Então, quer dizer, é uma coisa
que
está sempre.
Isso pode ser que o Pará esteja aí como de tudo.
Para não ter que voltar para casa, eu vi mais notícias que se utilizaram como mulheres do exército e ela tem que ter que eles batem, ela se vão bater na porta dela e vão ter que dizer não. E aí ele escreve esse livro e quando começa a guerra do Líbano, ele com sua voz, sabe, uma coletiva, fala, olha, será que é por aí e tal, chama o Edom, né? O Judão a mim, ela continua entrando na vida. Depois dá uma foto dele. O filho dele morreu nessa guerra. É muito forte. Ele vai dizendo que fala, não fala sobre a minha vida pessoal. Né? Quer dizer, a minha posição continua a mesma, mas se você perguntar para mim, se eu tenho total, eu, né, estou aqui em Israel, existe, né? Se eu tenho total segurança de que amanhã vai existir, mesmo morrendo, eu não lembro, não. Nós temos que continuar a falar, mesmo que ele tenha por causa da tudo de outros, não. A dependência é muito bom, mas ela também fala. Muita gente tem essa sensação. Tudo bem, somos um país, temos um exército forte, somos uma democracia, temos apoio internacional, né? Mas isso não garante que amanhã nós estaremos aqui.
Aí entra o segredo que o Zig falou, na passada da semana, é que a paz na Terra tem uma receita, nunca ter exército. Nunca ter exército, a paraxá fala claramente que eles vão se matar entre eles vão cair nas próprias espadas. Nunca ter exército, nunca ter polícia, nunca ter economia, nunca ter nada. Se você orar, você vai ter o país garantido. Óbvio, o resto é lucro, sem dúvida. Mas não é isso o principal.
É tão simples. Mas Israel só existe porque tem um exército, né?
Só porque existe um exército?
Não, não.
Ou porque tem o nosso povo está lá dentro cumprindo a coragem de sua?
Óbvio.
O exército tem força? Sim, tem gente estudando. Se não tem gente estudando, o exército não tem força. Tem inúmeras histórias. Você sabe que tem bases militares no.
Mas o povo está realmente estudando, não dá para falar contra, né?
Você sabe que tem bases militares em Israel. Foi feito um acordo entre bases militares e algumas yeshivot. E na yeshivá está escrito, aqui se estuda para o sucesso da base militar, número tal. Você pode imaginar que as pessoas estudam muito mais, porque a pessoa, na hora que se levanta da cadeira, fica pensando, e se agora alguém lá vai se dar mal porque eu estou bagunçando e não estudando? Isso, de fato, dá força para ele.
Só que quando acontece algum atentado lá, pelo menos eu me sinto assim, alguém morreu porque eu estudei antes mesmo.
É verdade, está diretamente ligado a mim. Cada um de nós é responsável pela segurança do nosso povo no mundo inteiro. Vai falar.
Também. Em qualquer lugar.
Então não adianta ficar confiando o tempo todo, ah, porque o fulano está ajudando, o fulano está apoiando. Ele está apoiando hoje, amanhã não está apoiando. Por que ele te apoia? Porque ele gosta de você?
Não, é questão de interesse.
Exatamente. Se acabar o interesse, ele não está mais te apoiando. E aí, e se os Estados Unidos amanhã não querem mais apoiar Israel? E aí? E o Irã lá todo armado? Então nós temos que nos garantir com a nossa receita, que é garantida. O resto, Deus.
Tantos milhões de judeus que tem no mundo, não tinha condição de lado,
A gente não viu, por exemplo, o Tsiduquim, o Baikuquim. Quem era ele? Tsiduquim e Baikuquim também. Tsiduquim e Baikuquim. A gente viu na época da Mishná. Eles fizeram a primeira reforma do judaísmo.
Também.
Não tem grande novidade.
Nunca começou com o
mesmo na Alemanha, o judeu estava muito popular.
Muito
popular. Né? Essa é uma velha história. Ele era alemão antes de ser. Era uma intelectualidade muito grande.
Mas a gente adora muito grande. O judeu é lembrado por Portugal.
Ah, sim.
Durante o Holocausto aconteceu muito disso. Inclusive até duas gerações. Né?
Não, não saiu da Alemanha, porque no dia aqui não vai acontecer nada.
Ah,
não,
né?
Então ele já viu, coisa boa não vinha, mas ele não tinha nada com isso. Então,
algumas das respostas para os filhos colocar o pé isso, né? Não, pior de tudo, quando
começou? Onde começou? Onde começou a aula? É duro de ver, mas se Deus nos livre hoje tivesse que acontecer alguma coisa, começaria nos Estados Unidos. E é o país onde diz que os judeus vivem bem, é lá, é o berço da civilização de hoje. É perigoso lá. As pessoas não acreditam. Até Twin Towers. Aí começaram a ver, opa, peraí, não é bem assim. Aqui eles também conseguem chegar. De fato, lá é um lugar que é perigoso.
Porque tem mais gente assimilada do que morrendo na local.
Aí que está o segredo, não...
Aí pensamos bem, o Brasil não está fugindo, não é fugido, somos brasileiros, afinal de contas, né?
Se todo mundo parar, tá? Hoje eu não vou no shopping, não vou aqui, eu vou fazer um shabat. Tá difícil?
Mas o que os pais querem dos filhos? Se os pais não vêm no shabat, vão para shopping, é que os filhos casem com o judeu. O porquê? Qual é o sentido da coisa? Não tem sentido. Aí eu vou no shopping no shabat. Então, como é que você pode obrigar o filho a casar com o judeu, com o judeu, não importa? Se você ainda não receita, Então, ela falou, as crianças, eu estava falando, as minhas filhas já estão mais longe. Por mais que eu conte o que minha mãe tinha contado, meu pai, já acabou a dela, não é tão mal para ela. Mas,
por outro lado, você tem uma muito mais coisa para mostrar do que o filme está falando agora. Você tem filme, tem livro, tem um monte de coisa. Isso daí não tem. Então, esse exemplo não é um exemplo.
Embora interessante o que está falando agora. Você vê que o nosso povo relembra todo ano o Pêssego, estamos aí de Pêssego. Você não esquece disso, nunca. Você sempre fala, sempre repete. E de uma forma geral, o nosso povo, tudo é história. Toda a história é importante. Você lembra todo o que sabe a que aconteceu, lembra todo o Shavuot, você ganhou a Torá, lembra todo o Sukkot. É, e Napoleão. Ele falou que um povo que chora por uma coisa que aconteceu, sei lá quantos anos atrás, não sei onde, e é um povo que vai estar para sempre aí. Então, lembrar da Shoah, está falando.
Muitas das vezes é tentar trazer o quinto filho, porque em terça da vez contei história de quatro filhos, né? É fazer o quinto filho que a Benícia recebeu, aquele que está afastado, trazer para cá.
Só lembrar onde eu parei. Nós paramos então no símbolo. Começaram a aparecer símbolos específicos que eles obrigavam os judeus a usarem, ou roupas específicas para lembrar que eles são judeus, e assim, obviamente, na rua poder desprezar aquela pessoa. Até, por exemplo, vou te dar um exemplo interessante que surgiu mais para frente, bem mais para frente, mas é um exemplo. Tem roupa amarela, tem chapéu roxo, tem
chapéu
triangular. Mas uma coisa muito interessante que se manteve até os dias de hoje, nos países de Rússia, Polônia, aquele pedaço ali, teve um decreto que todas as pessoas tinham que andar com um rabo de sobel, que é um tipo de raposa, na cabeça. Também, para desprezar eles. Então, já sabia quem é judeu. Eles foram espertos, vão andar com um negócio assim, na cabeça. Vamos fazer uma coisa legal. Já viram os traimos? É feito de um monte de rabinhos de sobel. A origem dizem que é daí. Eles transformaram aquele desprezo em um chapéu. Lá no Nietzsche fala. Lá no também fala isso. Eles transformaram num chapéu bonitinho. E até hoje, Paulinho, até hoje se mantém em todos os grupos satíricos. Mas é um exemplo. Foi um decreto para desprezar ele. Assim como estrela amarela. E... É o tal negócio. Se a pessoa põe aqui para a cabeça, por exemplo, então pronto, ele já está diferente. Ninguém vai te pedir para colocar uma diferença. Mas não, se falar no bom, se você não quer mostrar que eu sou judeu, não interessa para ninguém. Sou judeu, tenho vergonha de ser judeu. Então já deu melhor, põe uma estrela amarela na camisa e não ver se vai ter vergonha. Então é justamente
mas
um
aí eu
vai e vem.
Se você colocar
na cabeça, você colocar,
né?
Você tá, ninguém está te forçando a barra para você fazer uma coisa.
Mas aí cada vez mais mostra.
Eles querem que você fique igual. Para eles é ruim você fica igual. Porque eles sabem, todo goi sabe, que o judeu é um povo escolhido. Não porque eles são melhores ou são piores, tem nada a ver. Mas eles sabem que se eles querem saber qual é o caminho e a conduta deles no mundo, eles têm que se espelhar no judeu. Eles sabem que os judeus têm um código de leis específico que foi escrito pelo Criador do Universo. Então eles sabem que o sujeito lá deve saber como se comporta, deve saber como tem que fazer as coisas.
Mas essa palavra escolhida, eu acho que daí dá um nó, entendeu? Porque assim, é preferido,
é o especial. Tudo bem, especial, mas isso não incomoda ele.
É,
fala regular, não tem nada a ver. A tradução não é.
Nada a ver com a escolhida, então.
Sagrado. Uma vez estava andando na rua com o Kumar. E veio um evangélico para mim, quer dizer, imagino que era. Você me dá esse livro da Bíblia? Eu falei, não posso te dar. Não, mas me dá essas suas mãos sagradas, não sei o quê. Eu falei, não, escuta, você está aqui do lado do shopping, você quer uma Bíblia? Vai lá, compra uma traduzida lá na Saraiva. Eu falei, não, eu quero das suas mãos sagradas.
São
muito perigosos. Não são nem sempre das boas intenções. Tomar cuidado. Lá são os maiores investimentos.
Mas são tão
lindos.
Mas são estranhos, não tem cara. Da gente, assim, eles têm uma cara estranha, mas se der com...
Sim, ele tem muita força.
Porque eles só querem...
Eles querem assim, lá. Esse é o trabalho dele.
É o seu contrário. Quando tem essa feira de mercês, eles vão lá, que é confuso.
Tem um grupo que luta muito contra eles, não só assim, luta mesmo, mas eles, tem um grupo, leva lá assim, eles vão atrás de pessoas que foram convertidas por messiânicos, assim, vão atrás para buscar eles, muita gente acaba caindo nessa por falta de dinheiro, eles dão dinheiro, então tudo bem, nós vamos dar dinheiro, mas volta para o nosso povo.
Era, não sei se era mecânico ou evangélico lá, que adora o museu, etc, etc, de criança. A porta de trás estava absolutamente aberta para ele.
O menino judeu pediu a menina, acha que é judia, não, quando havia guardiã da
Uhum, perfeito.
Isso é uma coisa também, né?